TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 21 de março de 2022. Agradecer a presença do Décio Loureiro, vereador de Santiago, e do Júlio Ruivo. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Salmos 23, versículo 3.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna Livre. Primeiro, vereador Rodrigo Pivoto. Segundo, José Juscelino Franco. Terceiro, Daniel Walter Friso. Quarto, Sadi Kogo. Quinto, Márcio José Manareto. Sexto, Roger Carlos Vencato. Sétima, Franciele Vieiro Godóis. Oitavo, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o município de Nova Esperança do Sul e a AGESAN RS, com a finalidade de constituir consórcio público denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, AGESAN RS. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 3, de 24 de fevereiro de 2022. Declara a extinção dos cargos de assessor de assistência social, CC1, e assessor cultural, CC1, e cria os cargos de assessor de imprensa e comunicações, CC1, e assessor de departamento pedagógico, CC1, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 25, de 18 de março de 2022. Dispõe sobre a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou extrajudicial, e outras na forma que especifica, e da outras providências. Quarto, ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 15 e do projeto de lei número 12, de 10 de fevereiro de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um arquivista com carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Administração e Gestão. Quinto, tempo de liderança. Primeiro, líder dos progressistas. Segundo, líder do PL. Terceiro, líder do PDT, Magno Giuliardi Gaberti, vereador-presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda permanece como está e quem discorda que se manifesta. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Pedido de providência número 9 de 2022. Vem através deste solicitar que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras e Habitação, realize a limpeza das áreas verdes de nosso município, bem como atrás da propriedade do Rua de Escalon, bairro Vida Nova e nas ruas do bairro Novo Horizonte. Justificativa. A roçada e limpeza se faz necessário devido ao capinzal alto nos locais citados. Nova Esperança do Sul, 14 de março de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador bancada dos progressistas. Pedido de providência número 10 de 2022. Venha através deste solicitar que o Executivo Municipal realize o conserto no Poço Negro no estádio municipal que está quebrado. Justificativa. O conserto se faz necessário, pois o mesmo está com a tampa quebrada e pode causar algum acidente aos frequentadores do estádio. Nova Esperança do Sul, 21 de março de 2022, Rodrigo Pivoto, vereador bancada progressistas. Pedido de providência número 11 de 2022. Venha através deste solicitar que o Executivo Municipal realize o conserto do piso do ginásio municipal, pois vários parquês estão soltos e pode ocasionar acidentes. Justificativa. O conserto se faz necessário devido ao uso do ginásio por inúmeros atletas, inclusive crianças, e com a soltura dos parquês, a prática de esportes no local torna-se perigosa, pois pode causar acidentes. O ginásio pode permanecer fechado para conserto e usar o ginásio do Benincá durante o período. Nova Esperança do Sul, 21 de março de 2022. Rodrigo Pivoto, vereador bancada dos progressistas. Pedido de providência número 12 de 2022. Venha através desse solicitar que o Executivo Municipal realize o conserto do calçamento na Rua Batista Pérsico. Justificativa. O conserto se faz necessário, pois as pedras do calçamento estão soltando, tornando difícil o tráfego de veículos no local. Nova Esperança do Sul, 21 de março de 2022. Franciele Vieira Godóis, vereadora bancada dos progressistas. Pedido de informação número 2 de 2022. A vereadora Franciele Vieira Godóis, progressistas, juntamente com os vereadores Rodrigo Pivoto, progressistas, e Márcio José Manareto, progressistas, solicitam que o Poder Executivo Municipal forneça informações a respeito da distribuição dos terrenos do Programa de Habitação Municipal e lista de eventuais classificados de ganhadores. Sala Orlando Carlotto, 21 de março de 2022. Franciele Vieira Godóis, vereadora progressista. Rodrigo Pivoto, vereador progressistas. Márcio José Manareto, vereador progressistas.
Passamos agora para a tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, ao nosso amigo Saraiva, à nossa presidente do partido, Daniela, nosso querido Júlio Ruivo, nosso vereador de Santiago, Décio Loureiro, e aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Queria começar aqui agradecendo a presença do vereador, da nossa presidente, Saraiva, e do nosso futuro deputado estadual, se Deus quiser. Essa vez nós vamos chegar lá, Júlio. Tu merece e tem que nos representar lá na Assembleia. Eu acredito que a região necessita de um cara que nem o Júlio Ruivo, todo mundo conhece aqui da nossa região, e sempre fez muito por... Sempre que a gente pediu, agora no IP mesmo, ali como presidente do IP, a gente sempre procurava informações e ele sempre estava ali nos dando a atenção que a gente espera de um representante da região. Então, se Deus quiser, essa vez vai dar tudo certo, Júlio. Então, eu quero comentar aqui sobre meus pedidos de providência, ver se lá do Poço Negro, até do estádio Mário Escalon, ele está quebrado a tampa e está meio com... Se tu olhar ele, ele parece que está por desmoronar. Então, eu recebi uma denúncia, entrei em contato com o Ederson, o Jorjão, que cuida lá, perguntado se ele não tinha visto, né, porque está trabalhando lá, então tem que ver esses problemas. E ele disse que passou para os superiores a ele há dias e não deram importância para o pedido. Então, peço que se tome providência nisso aí, que é perigoso. Então, o buraco já está aparecendo lá embaixo, então é preciso que seja arrumado. O ginásio ali, depois de muitas denúncias sobre o estado da quadra do ginásio, hoje eu fui ali ver e ele está em péssimas condições, o parquê. Fazia bastante tempo que não entrava ali. Vocês devem ter analisado, está com o parquê furado, o parquê quebrado. E isso aí é muito perigoso para quem pratica futebol. Não foi, já a gente vê que é antigo os estragos no parquê. Então ali tem muita atividade física, de tanto educação física das crianças, como a prática de futebol, das escolinhas, muita criança. E se acontecer um acidente ali, pode ser muito grave para uma criança que não tem noção do perigo, com aqueles parquês quebrados e meio levantado, pode se machucar uma criança daí. Então é melhor evitar. Como nós já temos outro ginásio lá à disposição, que dá para fechar uns dois dias e arrumar esse ginásio aí para atender bem a população. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Segundo o vereador José Juscelino Franco.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Saudar o Décio, nosso colega vereador. Saudar também o Júlio Ruivo. Lembrando aqui das várias e várias reuniões do Caminho das Origens, quando o Júlio era prefeito de Santiago, né? E a gente trabalhamos muito tempo juntos. Então, a nossa saudação ao Júlio, né, depois de passar pelo trabalho em Porto Alegre, né, fazendo lá um bom trabalho. Então, os nossos parabéns. E, como falou o vereador Rodrigo, provavelmente estará na disputa de uma vaga na Assembleia Legislativa. Desejamos sucesso e precisamos realmente, independente da questão partidária, nós, do PDT, também estaremos defendendo um nome para nos representar também. Mas somos do parecer de que a política se faz dessa maneira, com discussões, com avanços e respeitando as posições políticas de ambas as pessoas para fazer a boa política. Né? E eu tenho certeza que se o Júlio chegando lá, certamente também vai olhar sempre para a Nova Esperança do Sul, como sempre fez, né, Júlio? Né? Aqui de Santiago, uma figura conhecida, estimada, né? Saudar também a Daniela, que é presidente, o Saraiva, que também se faz presente aqui. E eu queria falar, senhor presidente, um pouquinho aqui da questão do projeto que está entrando na casa, que é com relação ao refis, mais uma vez, né? A gente já aprovou no ano passado. E falar da importância do projeto, que é justamente aquelas pessoas que estão com dívidas ativas no município, que dívidas que vão a processo judicial, vão para execução fiscal. Né? Eu vejo aqui que a gente debateu anteriormente, né, o prefeito esteve na casa aqui, trazendo as suas informações, justificando tal projeto, e também a sensibilidade dos colegas vereadores no sentido de analisar essa matéria, e falar também principalmente na questão da conscientização de cada devedor. A gente sabe das dificuldades, a gente sabe que a gente vive um período, e estamos passando por um período em que sofremos de tudo um pouco. Nós tivemos a questão da estiagem, nós tivemos a questão da pandemia, e por aí afora. Né? Então são uma série de fatores que prejudicam a questão aquisitiva das pessoas. Mas, por outro lado, o executivo e o Júlio, que já foi prefeito, sabem que de tempo em tempo não pode expirar, deixar expirar o prazo. É obrigação do poder público encaminhar para uma cobrança judicial, sob pena de ser acusado de renúncia de receita. Né? Então, às vezes, tem dívidas que, às vezes, o município gasta mais com a execução do que o valor da própria dívida. Né? Então, é na questão de conscientizar cada cidadão que possa estar nessa situação que procure, né? Assim que a gente aprovar, e eu acho que a gente consegue isso, que procure o poder público para tentar acertar, tentar parcelar. Porque, na verdade, aí é um projeto que ele isenta todas as taxas, todo o juro. A dívida se torna uma dívida que hoje pode parecer grande, saindo todas essas taxas de correção, vai diminuir bastante. Né? Então, é uma grande oportunidade. Né? E aí chamar a atenção, né, no sentido de que as pessoas aproveitem essa segunda chance, que na verdade é uma segunda chance, porque nós aprovamos em novembro, outubro, novembro, ali um refis. E a gente sabe que várias pessoas se aproveitaram, foram ali e parcelaram e fizeram certo. E agora a gente está dando uma outra oportunidade. E essa outra oportunidade que a gente está oferecendo para a comunidade, ela não vem só do prefeito. O prefeito encaminhou para a Câmara e nós, vereadores, é que vamos aprovar. Então, ela tem a participação do Executivo e tem a participação das bancadas aqui dessa casa para que a gente possa aprovar. Senão, nada feito. Então, só para esclarecer e deixar abrir esse parênteses com relação a esse projeto. Também falar que a questão dos patrulhamentos, né? A gente viu que evoluímos, né, nesses últimos dias, o patrulhamento está funcionando bem, as roçadas estão funcionando, e nós vimos também aqui na cidade, também a gente quer dar uma geral, né, em toda a cidade, ir patrulhando aqueles trechos que precisam realmente de um patrulhamento, e o pessoal está trabalhando nesse sentido. Então, só para esclarecer, acho que seria isso de momento, senhor presidente, e o restante do meu tempo eu deixo disponível à bancada. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Terceiro vereador, Daniel Walter Frizo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, ao pessoal que trabalha conosco aqui na casa. Também gostaria de cumprimentar o Saraiva, que nos prestigia aqui hoje, a Daniela, ao vereador, nosso colega Santiago aí, Décio, e ao nosso querido aí, representante aí, Júlio Ruivo. Júlio Ruivo não precisa falar muito, né, o que ele fez aí todo mundo conhece. Eu tive com a família por 7 anos em Santiago, né, acompanhei o seu trabalho lá, realmente é um exemplo de competência no que faz. Então, é um nome aí que com certeza a gente precisa para nós representar. Gostaria de agradecer e parabenizar aí, Júlio, por tudo. Voltando a falar aqui hoje, estava debatendo um pouco antes, de novo naquela nossa área problemática ali do lado da barragem da Goba. Né? Teve um incêndio, aí faz ocorrência, nunca ninguém é. Então, a área que eu entrei aqui na casa cobrando para nós evitar os problemas futuros naquela região ali, ó. Dando a ideia de fechar as entradas, né? De um lado e do outro, terminar o cruzador. Passou mais de um ano aí e nada foi feito. Agora tem essa denúncia aí do fogo, né? Pegaram a máquina tirando o cascalho, também eu não poderia estar. Isso aí vai acarretar em prejuízo para a prefeitura. Prejuízo para a prefeitura deixar de fazer coisa para o nosso município. Né? Tantos setores precários aí que nós temos e vão ter que gastar dinheiro aí com multa daqui, denúncia dali. Provavelmente vão obrigar a cercar aquela área. Né? E aí, quem toma prejuízo é o município. Então, a prefeitura tem que ter mais organização aí, ó, e competência nessas partes aí para não deixar acontecer. É o que eu estava falando. Tem coisas que tem que ser prevenida. Depois a conta é mais cara. Então, é o meu protesto aí de hoje, é isso daí. Que se tem algum problema, vamos conversar e resolver enquanto há tempo. Não correr de atrás do prejuízo depois. Tá bom? Obrigado aí, boa noite.
Quarto vereador, Sadi Kogo.
senhor presidente, senhora vereadora, as gurias da mesa aqui, ao jurídico da casa, ao ex-vereador Saraiva, a Danela, que há pouco tempo estava de secretária nessa casa, o doutor Júlio e o colega vereador Loureiro, Décio Loureiro. Eu queria aqui dizer para o doutor Júlio, boas-vindas aqui nessa casa. Eu conheço bastante o doutor Júlio. Ele morava no Curuçu, praticamente vizinho aí. Atuou como veterinário uma época ali, depois foi para Santiago, foi vereador, vice-prefeito, foi prefeito por 2 mandatos. E era presidente do IP até agora outro dia, licenciou para concorrer uma vaga no Legislativo Estadual. O doutor Júlio tem uma passagem limpa, onde ele atuou, né? Uma pessoa séria, pessoa competente, e fez um bom trabalho em Santiago, eu conheci bem, a gente conhece bem o município de Santiago e a gente participa do município, convive praticamente, e a gente viu o trabalho que ele fez em Santiago como prefeito. E que nem os colegas falaram aqui, desejar boa sorte para ele, que faltou 2-3 mil votos outra vez, que ele consiga essa vez para ter um representante aqui da região. Senhor presidente, eu tenho uma notícia boa aqui para Nova Esperança, que era para ter vindo o ano passado ainda, e realmente agora há pouco nós falando com o prefeito, caiu na conta a caçamba, o dinheiro da federal, porque a contrapartida do município de 170 mil já estava na conta, e os 250 caiu na conta hoje da prefeitura para comprar a caçamba, que o vice-prefeito conseguiu, o Elton, que era do deputado Bjork. Então, para nós que estamos enfrentando dificuldade de caçamba aí, agora está mais claro que logo aí nós temos mais essa caçamba que nós tanto esperávamos com essa pandemia e foi indo e as coisas foram ocorrendo e nada de nós conseguir. Essa licitação era tanto e aí ia para mais tanto, então tinha que fazer outra. E então nós estamos correndo atrás faz muito tempo. Realmente hoje caiu na conta o dinheiro do deputado Bioc. Então, parabéns para o Elton aí, vice-prefeito nosso aqui, que conseguiu essa emenda e vai ser muito útil para o nosso município. Eu aqui queria convidar o pessoal da Coxinha Alegre ali, que dia 26, sábado de manhã, vai ter uma reunião com a equipe do governo, no salãozinho da Coxia, que é para atender a reivindicação, ver como é que está o governo, algumas coisas que eles precisam lá, o governo vai estar presente lá com o secretariado, então assim que o pessoal participa lá para levar a reivindicação lá na Coxia Alegre. E no momento era isso, devolvo a palavra à mesa.
Quinto vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, o pessoal que está aqui, a Daniela, o Júlio, o Ruivo, o Saraiva. Falar o quê do Júlio? Já falaram tudo que tinha que falar, mas vão dar um apoio para o Júlio, bancada dos progressistas aqui. Estamos fechados contigo, Júlio. Eu gostaria de falar a questão da área nossa, que tem uma atrás da Goba lá. Eu posso falar porque fui secretário 4 anos, me incomodei os 4 anos naquela área. Era fogo. Era lixo, era denúncia, era multa e continua ainda o mesmo caso. Sexta-feira botaram fogo lá, foram até meia-noite para apagar o fogo. Hoje pegaram a draga cortando cascalho, aquela área não é licenciada. Eu não sei por que nós estamos tirando cascalho de lá. Nós temos 10 áreas licenciadas no município e estamos tirando uma área que não é licenciada. E vamos tomar multa. E não foi por falta... Tem informação aqui que nós viemos toda semana falar. Também a questão dos terrenos, eu gostaria que os vereadores dessem uma informação para nós, porque o pessoal que fez a inscrição estão meio ansioso para saber o resultado e ninguém se manifesta. Se na próxima sessão os vereadores dessem uma informação sobre isso. A questão do patrulhamento, hoje eu andei para os interiores, ali na estrada do Rincão do Ouro, que desce lá para o Edson Zambelli, lá em cima, está ruim lá. Faz dias que não patrola aquela estrada ali. Também na tua área ali, né? Até ali na tua estrada ali, até o cemitério, fui lá sal, tá ruim também, né? Se desse para dar uma patrolada lá. Eu acho que era isso, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Sexto vereador, Roger Carlos Vencato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, ouvintes da 87.9, quem nos assiste pelas redes sociais, o nosso boa noite ao representante do jornal A Folha, assessoria dessa casa, boa noite ao presidente do PP, ao Júlio Ruivo, ao vereador Décio, que nos honram com sua presença aqui nessa sessão. Neste momento. Todo mundo já falou do Júlio Ruivo, foi 8 anos prefeito, né, Júlio? 8 anos prefeito de Santiago, cria aqui da divisa, né, Nova Esperança do Sul, né, uma pessoa de grande personalidade, de grande hombridade, uma pessoa coerente, trabalhadora, né, e desejamos sorte na sua caminhada. Que Deus lhe ajude e lhe proteja na sua caminhada, né, que sempre é bem-vindo um representante, né, da região, seja ele de que partido for, né. Hoje nós temos que ver o crescimento, o desenvolvimento social e econômico dos nossos municípios, da nossa região, que é sempre tão esquecida, né, a região mais pobre do estado do Rio Grande do Sul, sempre mais esquecida. E essa luta, a gente participava, fui 8 anos secretário de obras junto com a agricultura, né, e sempre a parte sul do nosso estado continua ainda esquecida. É isso que nós temos que trabalhar nesse sentido, para que podemos trazer para as nossas regiões aqui mais pobres do estado do Rio Grande do Sul um crescimento, um desenvolvimento social e econômico, né, condizente com o nosso povo trabalhador. Queria dizer também, o vereador Márcio falou aqui da, né, do lixão, eu também fui 8 anos lá e padeci sobre isso, fui denunciado e assim continua a mesma situação ainda. Falei hoje, Daniel, vereador Daniel, falei hoje com o prefeito a relação de fechar aquilo ali, né, que só a prefeitura ou os que têm as terras ali tenha a chave para abrir, entrar e sair, né. Então é isso que nós temos que fazer, nós temos que fechar isso aí. Falei com o prefeito hoje, né, depois que ele saiu da sessão aqui, né, nesse sentido de nós fazer essa parte aí, né? Porque senão entra todo mundo lá, de repente estão acusando um, acusando o outro, e é outra pessoa muito diferente que coloca fogo lá, né? Queria também aproveitar a oportunidade hoje aqui, que está o ex-prefeito de Santiago, Júlio Ruivo, né, que esses dias, de minha autoria, encaminhamos uma moção de apoio ao juiz da Vara do Trabalho de Santiago, né, porque há uma... tivemos lá esses dias com o prefeito de Santiago, o Thiago Gorski, fizemos uma reunião lá, onde tive eu, assessor jurídico, mais o setor de econômico do nosso município, e onde querem tirar a Vara do Trabalho, né, de Santiago. Eu acho isso um retrocesso, né? Aí, de repente, ou vai a Alegrete, ou vai a Santa Maria, ou vai para São Borja, né? Isso dificultaria ao nosso povo trabalhador e a todos, né, a ter acesso, né, chegar até Santa Maria, Alegreto e São Borja. Aqui é tão pertinho, fica na nossa região. Nós já perdemos aqui o Banco do Brasil com essa reestruturação. E quem nos diz que amanhã depois, ex-prefeito, nós não vamos perder a Previdência de Santiago. Né? Com essa reestruturação toda, podemos até perder a Previdência de Santiago. E aí vamos encaminhar as aposentadorias aonde? Temos que ir a São Borja, Santa Maria ou Alegrete. Então, assim, ó, nós pedimos aqui, já na tua pessoa, o vereador Décio aí, né, esse apoio também, né? Temos trabalhado nesse sentido, né? Vai sair mais reuniões nesse sentido, para que não levem a vara do trabalho de Santiago. Eu acho muito importante, né, que as nossas coisas vão indo embora, né? Vão indo embora. O Banco do Brasil hoje, quanta falta nos faz, né? Lutamos tanto para trazer um Banco do Brasil para o nosso município, de repente, vai embora. Vai embora. Então, é um retrocesso muito grande nesse sentido. Queria também aqui falar sobre ali na Vila Nova foi feita a parada de ônibus, né, foi feito uma melhoria naquela pracinha pequena que tem ali. Queria parabenizar a Janaíta pela obra que fez ali, ficou muito, muito bom. O trabalho que está sendo feito no Jardim das Hortênsias também, muito interessante, patrulhamento das ruas que tem estrada de chão, cascalhamento e roleamento. Então, hoje estivemos lá, está ficando perfeito, está ficando muito bom. E as estradas, já foi dada uma patrulhada quase que num geralzão, ainda falta algumas, né, essa que o vereador Márcio falou aqui, já na próxima chuva que está prevista para quarta-feira, né, também já vai ser reparada nesse sentido. Eu queria também aqui colocar, fazer um pedido aqui. Nós temos o Márcio da Silva, que ele deu um problema com Covid, deu uns problemas mais sérios, né? Então vai ter lá na Associação Municipal vai ter um jantar, né, com galeto, arroz e salada, a R$ 20, né? Isso vai ser às 20 horas, né, lá no salão da associação. Né? Então é muito importante a participação. E se algum vereador quiser também, né, a Franciele lá do bairro, é o dia 1º de abril. Dia 1º de abril. Né? A gente ajudar também, né? Participar para que compre essa cadeira motorizada, né, para ele, que até o Marlos Santos já deu a cadeira. Não, o Márcio já deu a cadeira. Falta as baterias, mas as baterias são caras, né? Então, então, pedir à comunidade que participe desse evento, né, para ajudar. É uma pessoa pobre, está sem trabalhar, era um trabalhador honesto. Então, é disso que nós estamos precisando, de que cada um faça a sua parte. A nossa Câmara é muito unida, né? Nós temos aqui 3 bancadas, a nossa Câmara é unida, o povo de Nova Esperança é unido e nunca deixou de ajudar, né? Então, deixo aqui o meu pedido para essa ajuda. Muito obrigado, devolvo a palavra mesmo.
7ª vereadora, Franciele Vieira Godói.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes da 87, a nossa presidente Daniela, o Júlio Ruivo aqui, desejar boa sorte para ele nessa caminhada, que vai dar tudo certo, nosso vereador Décio ali, Moreira de Santiago, ao Saraiva ali do jornal. Quero começar a dizer então para o Roger também, que a gente também fez aquela rifa também para ajudar o Márcio, né? Graças a Deus arrecadamos um bom dinheiro. Tivemos também apoio ali, não vou citar o nome que eu já tinha citado, de um monte de gente que ajudou a vender. E pode contar, se precisar de mais, para dar para mais alguém vender, a gente faz uma corrente ali e tenta vender os ingressos. Aí, para começar, quero convidar vocês, que aí eu já falei com o prefeito e a secretária Jana, para amanhã a gente fazer aqui na Câmara uma reunião às 7 com o pessoal ali do, da rua Gioda Vielmo ali, Ana Gioda Vielmo. Ao pessoal, já larguei os convites semana passada para eles, para a gente aí resolver os, as demandas que, ele, que, a comunidade, que eles vêm pedindo ali. Nada é melhor que a gente conversar e entrar num acordo, né? Também pedi o pedido de providência ali também, que a Suzy fez para mim, que é, é na rua Batista Perse, é na, bem na divisa lá da Ana Gioda Vielmo, lá na caída lá, o calçamento está descendo todo, porque eu acho que foi feito muito com areião, e agora conforme a chuva está vindo, ele está afrouxando todo, amanhã depois vão ficar sem calçamento. Aí o pessoal lá pediu, se puderem arrumar, eles agradecem. É, uma, é um servicinho rápido, de um dia já fica pronto. Também pedi para dar uma roçada, que agora já está ali na, no asfalto, ali já cresceu tudo de novo, né? Ficou bom a primeira roçada, mas agora já está voltando. Se puderem aproveitar a roçadeira e já fazerem uma geral também, agradecemos. E quero convidar meus colegas, que eu trouxe um projeto aqui, já expor para vocês também, que é um projeto Educando Nova Esperança, que é um projeto sobre um kit de material escolar para a gente criar, para distribuir para as redes municipais, para as pessoas cadastradas no CAD Único e são beneficiárias do Bolsa Família. A gente conseguindo o básico para os alunos já... já dá uma grande ajuda para os pais, né, para as pessoas que recebem Bolsa Família. A gente já sabe que a renda é pouca, então com esse kit já vai ajudar bastante no começo do ano escolar. E no momento era isso, eu devolvo a palavra à mesa.
Oitavo vereador Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, não vai fazer uso. Agora passemos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022. Ratifica o protocolo de intenções firmado entre o município de Nova Esperança do Sul e a Gestão RS, com a finalidade de constituir consórcio público denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a Gestão RS. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de vossas excelências o projeto de lei em apenso, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal de Nova Esperança do Sul a ratificar o protocolo de intenções firmado com a finalidade de constituir consórcio público, denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a Gestão RS. A Lei Federal 11.445, de 2007, define a necessidade de regulador na área do saneamento e o município de Nova Esperança do Sul tem o interesse de ser regulado pela Gestão RS, que possui notoriedade na regulação de saneamento, em especial abastecimento de água e esgotamento sanitário, além de resíduos sólidos. E se trata de um órgão público intermunicipal, estruturado em formato de consórcio público. Portanto, nobres vereadores, aí estão, de modo claro e sucinto, os superiores motivos que impõem o presente projeto de lei, o qual solicitamos seja aprovado, haja vista necessidade de excepcional interesse público e que certamente encontrará melhor ressonância na sábia compreensão de vossas excelências, que serão fielmente aquilatados e representados em todo o seu dimensionamento, dos quais solicito imprescindível apoio e colaboração no que respeita a sua pronta aprovação. Certo de vossa compreensão, ao exposto, solicito a apreciação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto a gente já debateu bastante aqui nessa casa e hoje nós tivemos a presença do prefeito também para esmiuçar um pouco as intenções, né? E eu acho que ficou bem claro para todos nós vereadores e por isso mesmo, senhor presidente, a gente está pedindo que a possibilidade da gente votar o projeto ainda hoje. Salientando que a adesão à AGESAN, ela vem para que o Poder Executivo tenha condições, pareceres, informações jurídicas que possam fazer com que Nova Esperança do Sul tenha tomadas as melhores decisões. É nesse sentido que o Executivo precisa, e eu acho que, já como a gente debateu e discutiu o projeto, não existe mais dúvidas da necessidade do município ingressar junto a esse consórcio. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Se as bancadas decidirem votar hoje, votemos hoje. O projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022, baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 3, de 24 de fevereiro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 3, de 24 de fevereiro de 2022. Declara a extinção dos cargos de assessor de assistência social, CC1, e assessor cultural, CC1. E cria os cargos de assessor de imprensa e comunicações, CC1, e assessor de departamento pedagógico, CC1, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei complementar que tem o objetivo de extinguir os cargos de assessor de assistência social, CC1, e assessor cultural, CC1, do município de Nova Esperança do Sul, do quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, disposto no artigo 21, inciso 5º e 9º da Lei Complementar Municipal número 2 de 2012. Para recompor o quadro funcional, são criados dois cargos de mesmo nível, em comparação aos extintos, ou seja, passam a fazer parte da administração municipal os cargos de assessor de imprensa e comunicações, CC1, e assessor de departamento pedagógico, CC1, lotados no gabinete do prefeito e Secretaria de Educação e Cultura, respectivamente. Faz parte das atribuições do gestor municipal analisar e propor alterações na lei de estruturação dos órgãos da administração pública municipal, de forma a adequá-los às necessidades da comunidade, bem como organizar seus departamentos, assessorias e divisões, em conformidade com a lei orgânica do município, de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública consagrado pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Contamos com a necessidade de aumentar a qualidade desses serviços. Isto é o que determina uma adaptação contínua da estrutura administrativa, que é uma peça fundamental do sistema administrativo gerencial e precisa estar em perfeito funcionamento para fazermos frente às inúmeras demandas que lhe são atribuídas. Os cargos que passam a existir são essenciais às demandas da comunidade, sendo que a política cultural necessita de servidores em locais estratégicos, coordenando e acompanhando o desenvolvimento, visando explorar melhor todos os segmentos. A criação de cargos de provimento em comissão ou funções de confiança deve ser limitada aos casos em que seja exigível especial relação de confiança entre o governante e o servidor, para que adequadamente sejam desempenhadas funções inerentes à atividade predominantemente política. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 24 de fevereiro de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto aqui, a gente vem discutindo ele em algumas sessões, e na última sessão a vereadora Franciele pediu para dar uma olhada melhor, principalmente na questão de assessor de assistência social, né? Estive falando com o executivo, com o secretário, e nesse caso específico, a informação que me passaram é que a equipe que tem hoje, ela é uma equipe satisfatória, atende às necessidades, e por isso a nossa explicação às bancadas. A questão dos demais cargos é justamente o executivo buscando a regularizar a situação na questão dos desvios de funções, né? Então, basicamente, seria isso, tirando esse cargo de assistência social que ainda tinha, ou ainda, não sei se a gente vota ou ainda fica em estudos, mas é só para colocar para os vereadores, que segundo o prefeito, segundo o secretário, a equipe que tem no CRAS hoje, ela é suficiente e desempenha o trabalho sem problemas, né? Quer dizer que não há necessidade de mais gente se fosse essa situação, né? E essa função de assessor está sendo ocupado na secretaria no setor da educação. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
O projeto de lei complementar número 3, de 24 de fevereiro de 2022, permanece em pauta para a próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 25, de 18 de março de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 25, de 18 de março de 2022. Dispõe sobre a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou extrajudicial, e outras na forma que especifica, e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminhamos a este Poder Legislativo o projeto de lei em anexo, o qual concederá, por prazo determinado, 100% de remissão dos juros e anistia da multa a contribuintes que ainda estiverem inadimplentes com a Fazenda Municipal, e também a possibilidade de parcelamento em 48 vezes, estando em cobrança judicial ou extrajudicial, e outras na forma que especifica. O principal objetivo desta nova proposição é o de evitar a obrigatoriedade das medidas legais cabíveis que precisaremos adotar, caso não haja adesão e regularização das situações fiscais inadimplentes, especialmente a negativação de nomes dos contribuintes nos órgãos de proteção ao crédito e execuções fiscais, com a possibilidade de penhora de bens, caso necessário. Após estudo dos débitos fiscais existentes atualmente no município, o Executivo deparou-se com uma grande quantidade de inadimplências, mesmo após ter sido possibilitado os benefícios da mesma lei no ano de 2021. Frise-se que é de suma importância e urgência que os contribuintes que possuírem débitos com o município busquem regularizá-los dentro do prazo da presente lei, qual seja, até 120 dias após a publicação da lei, uma vez que estaremos, conforme determinação do Tribunal de Contas, obrigados a adotar os procedimentos legais para a recuperação desses créditos. O Executivo Municipal, então, está buscando os meios mais eficazes e céleres para manter o crédito dos seus contribuintes e também não correr riscos de responder por renúncia de receitas, conforme dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, adotando as medidas adequadas e necessárias para tal fim. Portanto, encaminhamos este projeto de lei para análise dos nobres edis, e com isso, esperamos regularizar o máximo possível dos débitos existentes, ampliando a arrecadação do município. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei, em regime de urgência, por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 18 de março de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, na minha manifestação na Tribuna Livre, eu falei um pouquinho a respeito desse projeto. A gente falou que a gente recentemente aprovou aqui nessa casa, no ano passado, um refis. E estamos retornando aqui. Como falei antes, o prefeito encaminha para a Câmara de Vereadores e depende da aprovação dos vereadores para que a gente abra essa exceção àquelas pessoas que estão em dívida ativa com o município. Lembrando que de cada 5 anos, de 5 em 5 anos, se a dívida ainda existir, o município, o prefeito, não tem opções. Ele tem que acabar executando essa dívida. Então, esse é o caso específico, da gente ter esses problemas de dívidas com o erário municipal. Então, a questão é assim. Nós estamos vendo ali, a leitura do projeto, que isenta 100% os juros, as multas, 48 vezes para pagar, evita da pessoa ter o seu crédito com problema depois no SPC, E para o município também é muito melhor acertar por aqui do que ter essas cobranças judiciais, que às vezes até encarece mais o custo para movimentar uma ação dessas do que a própria dívida. Então, por isso, a gente pede para o senhor presidente consultar as bancadas para que a gente possa votar hoje, para que a comunidade que está nessa situação possa, daqui a pouco, começar a regularizar essa situação. E agradeço também a sensibilidade dos vereadores dessa casa, em função de terem um projeto que entrou hoje, foi analisado aqui, nós se reunimos, conversamos, e houve esse entendimento, a sensibilidade de todos os vereadores, no sentido de analisar a matéria. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra à mesa.
Se as bancadas resolverem votar hoje. O projeto de lei número 25, de 18 de março de 2022, baixou para estudo da Comissão Permanente Única durante a sessão. Agora passaremos à ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 15 do projeto de lei número 12, de 10 de fevereiro de 2022.
Parecer número 15 ao projeto de lei número 12 de 2022. Um relatório. O presente projeto visa autorizar a contratação temporária de excepcional interesse público de um arquivista, com carga horária de 40 horas semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Administração e Gestão. 2. Do voto do relator. Nos termos da justificativa do presente projeto de lei, verifica-se a necessidade de contratação deste profissional pelo Executivo Municipal, pois o mesmo organizará os arquivos municipais de forma correta e ordenada, bem como providenciará o descarte de documentos desnecessários, desocupando espaço nos arquivos da administração. Diante do exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, da Câmara, 7 de março de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 7 de março de 2022, opinou pela aprovação por maioria ao projeto de lei número 12, de 10 de fevereiro de 2022. Estiveram presentes, senhores vereadores, Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 7 de março de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, não. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 15 e o projeto número 12 em discussão. Coloco o parecer número 15 e o projeto número 12 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifesta.
Senhor presidente, eu voto contra o projeto porque foi pedido um impacto financeiro no mesmo dia que foi pedido o engenheiro e não veio até hoje. Se fosse para contratar para saúde e educação, não tinha problema. Até mesmo para um zelador do cemitério lá que estão precisando. Então, meu voto é contra, senhor presidente.
Coloco em votação. Vereador Roger? Duque?
Senhor presidente, o nosso voto é favorável, assim como a grande maioria. E só para registrar, que como é uma contratação temporária e é uma grande necessidade nós organizarmos nosso arquivo municipal, colocar em dia a situação da documentação, poder oferecer um serviço melhor para a nossa comunidade quando precisa, né? Nesse sentido, a gente vota favorável. Obrigado, senhor presidente.
Roger.
Senhor presidente, eu acho que o Franco falou aqui, né, é uma questão de organização que nunca teve um arquivista no nosso município durante esses 30 e poucos anos de emancipação. Então, é um servidor que vem para ajudar, para organizar todas as pastas, desde o começo, do início do município. Então, eu acho que é muito importante, o voto da nossa bancada é a favor, né?
Vereador Nete.
Voto meu é favorável.
Vereador Getúlio.
Meu voto também é favorável, presidente.
Vereador Daniel.
Eu voto sim, voto a favor.
Vereador Rodrigo.
Eu, como já diz o meu parecer, né, como relator, eu andei conversando com a secretária da Fazenda, andei conversando com o Paulo, que é o nosso contador, e vi a importância desse cargo temporário. Até pedi que seja, tem algum CC, ou não CC não, seria bom que o do patrimônio já fosse meio aprendendo para dar uma sequência em organização que demore para ser de novo essa contratação. E como é temporário, a gente pede que a administração atenda aos nossos pedidos de impacto, que venha já o impacto, que não precisa a gente estar pedindo, né? A gente está votando sem o impacto financeiro. E então a gente pede que a administração atenda aos nossos pedidos, porque senão fica ruim a gente ficar votando aqui, tendo que fazer o discurso. Obrigado, senhor presidente.
Vereadora Franciane.
Eu voto sim também, já tinha conversado com o Paulo ali, o contabilista, então por isso que meu voto é sim.
Eu também tenho que votar, meu voto também é favorável, acho que é muito importante. É mais ou menos isso. Peço que a senhora secretária realize leitura do parecer da CPU número 21 e do projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022.
Parecer número 21 ao projeto de lei número 18 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo ratificar o protocolo de intenções firmado entre o município de Nova Esperança do Sul e a Gestão RS, com a finalidade de constituir consórcio público, denominado Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a Gestão RS. 2. Do voto do relator. O presente projeto de lei visa validar o protocolo de intenções firmado entre nosso município e a Gestão RS, inserindo assim nosso município no consórcio intermunicipal, que, além de cumprimento da lei federal, número 11.445, de 2007, objetivo é prestar serviços de fiscalizações programadas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Diante do exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 21 de março de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 21 de março de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 18, de 24 de fevereiro de 2022. Estiveram presentes senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Monareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 21 de março de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Monareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 21 e o projeto número 18 em discussão. Coloco o parecer número 21 e o projeto número 18 em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 22 e do projeto de lei número 25, de 18 de março de 2022.
Parecer número 22 ao projeto de lei número 25 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei dispõe sobre a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa, em cobrança judicial ou extrajudicial, e outras na forma que especifica, e da outras providências. 2. Do voto do relator. Conforme descrito acima, a remissão de juros e anistia da multa das dívidas tributárias e não tributárias inscritas em dívida ativa se mostra como alternativa plausível para o Executivo Municipal buscar recuperar seus créditos e, consequentemente, aumentar suas receitas. Importante destacar que ainda nos deparamos com uma grande inadimplência de nossos contribuintes, mesmo após ter sido possibilitados os benefícios da mesma lei ainda no final do ano de 2021. Diante do exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 21 de março de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 21 de março de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 25, de 18 de março de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto, Márcio José Manareto, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 21 de março de 2022. Assim votaram os senhores vereadores de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Manareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 22 e o projeto número 25 em discussão. Coloco o parecer número 22 e o projeto número 25 em votação. Quem concorda, permaneça como está e quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro, líder dos progressistas.
Senhor presidente, volto ao tempo de liderança. Questão desse projeto arquivista. Nós temos que falar em valores, não só em contratações e projetos. Quanto é que vai ser para o município? 30 mil? A comunidade está sabendo disso aí. 25, 30 mil? A questão da colônia de férias ali, 24.800. Isso você, ninguém fala. Ninguém fala em valores. Ah, foi bom? Foi. E valor, quanto custou para os cofres? Então, nós temos que vir aqui conversar e falar em valores. No tempo do Antão, eu não me lembro de nós ter criado um cargo. Podia criar um cargo, mas tinha que extinguir. Se era dois CC1 para criar um CC2. E aqui, toda vez que vem, está passando. Eu acho que nós temos que começar a olhar bem esse tipo de projeto aí. Era isso, senhor presidente. Eu vou para a mesa.
Segundo líder do PL. Terceiro líder do PDT.
Senhor presidente, volto no meu tempo de liderança. Eu já destaquei uma coisa boa para o município, vou destacar outra, que é uma emenda de bancada do PDT. Muito boa essa emenda, que é uma draga que nós conseguimos através do deputado Afonso Mota, deputado federal nosso aqui da região. E para nós é um orgulho estar recebendo uma máquina dessa, que vai servir muito aos nossos agricultores. A entrega está prevista para o dia 30 desse mês, lá em Esteio, em Porto Alegre. A gente está discutindo com o prefeito, necessitamos muito de uma prancha para carregar essa máquina. Nós já temos outra draga aí, e a gente vai fazer um estudo aí, umas informações, porque nós precisamos muito ter o transporte dessas máquinas aí. Então, falando com o prefeito aí, ele vai verificar e ver a possibilidade de se comprar uma prancha, de preferência usada aí, não de muito valor, que servirá para fazer o serviço dessas carregação da draga. Nós pedimos para o prefeito que lá no cemitério, lá em cima, o vereador falava outro dia, e é uma preocupação nossa de ter um zelador lá, e nós vamos lutar por isso, o prefeito está vendo isso. Outra coisa que ele prometeu para nós, vai fazer as carneiras lá, que terminou as carneiras, aquela que tem gente que não tem condições de fazer túmulo ou própria carneira, de o município ter umas carneiras, se caso precisar, esteja do município para ceder para as pessoas que são carentes. Pedimos para a secretária Janaíta que botasse a areia na pracinha do Novo Horizonte, lá em cima, que está se precisando. E ela falou que dentro dessa semana, ver se ela faz esse serviço. O Márcio aqui falou do funcionário, só que faz um bom trabalho na educação, né? Então tem que ver esse lado também. Não é só o lado, tem que ver se está funcionando ou não está funcionando. Era isso, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa.
E antes de encerrar a sessão, agradecer a presença do Júlio Ruivo, do Décio, vereador de Santiago, a nossa ex-secretária Daniela e nosso ex-vereador Saraiva. E as portas estão abertas para a hora que quiserem vir aí, estão abertas. E nada mais havendo a tratar em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 21 de março de 2022.
21 horas e 6 minutos.
Caviar com rapadura. Isso é amor no seu coração. Eu acordei daquele jeito, sei o que é aceso, um vulcão por dentro a me incendiar. E ao mesmo tempo leve, um floco de neve, branco e transparente, solto pelo ar, e um sorriso aberto e você por perto.